Armando Monteiro defende derrubada de veto a projeto que acaba com multa em demissões por justa causa.
Pedro Simão diz que Jornada Mundial da Juventude deve pautar manifestações e agenda política.
E comissão pode ir ao Supremo caso se comprove que empresas do Brasil colaboraram com espionagem norte-americana.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, defende a derrubada do veto que acaba com a multa de 10% do FGTS paga pelos empresários nas demissões sem justa causa.
Ele assegura que os trabalhadores não serão prejudicados. A reportagem é de Érica Christian.
A presidente Dilma Rousseff vetou o projeto de lei aprovado recentemente que acabava com a multa de 10% para os patrões nos casos de demissão sem justa causa. O executivo argumentou que o Congresso Nacional não especificou o seu impacto e nem as fontes para bancá-lo. Segundo o governo, o fim dessa contribuição provocaria um desfalque de 3 bilhões de reais nas contas do FGTS. O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, acredita que o Congresso Nacional deverá derrubar o veto. Ele explicou que essa multa dos 10% foi criada para compensar por um período as perdas dos planos econômicos. Segundo o senador, o objetivo já foi cumprido e sua extinção não vai resultar em prejuízos para os trabalhadores.
Não há qualquer prejuízo para o trabalhador brasileiro. Essa contribuição adicional, ela ia para o governo. Não tem sentido algum que se considere essa receita, que tinha um caráter transitório, que pretenda-se agora incorporar essa receita como sendo uma receita permanente.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que a nova sistemática de apreciação de vetos, que prevê a sua análise no prazo de 30 dias, vai fazer com que essa decisão da presidente Dilma seja revista ainda em agosto.
Como foi por ampla maioria que aprovou o projeto, significa que a tendência do Congresso também é derrubar o veto.
Os recursos provenientes da multa adicional de 10% são destinados para o Fundo de Investimento do FGTS, que banca programas como Minha Casa e Minha Vida e obras na área de infraestrutura, em especial de saneamento básico.
A Comissão de Relações Exteriores pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal se ficar comprovado que empresas que atuam no Brasil colaboraram com a espionagem norte-americana.
A comissão está trabalhando em conjunto com o Parlamento Europeu na investigação do caso. Confira na reportagem de Sérgio Vieira.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, afirmou que um dos objetivos do colegiado no segundo semestre será aprofundar as investigações sobre o caso que envolve a espionagem de agências ligadas ao governo americano no Brasil, a partir de denúncias feitas pelo ex-agente Edward Snowden. A comissão trabalha em conjunto com o Parlamento Europeu na investigação e Ferraço diz que entrará na justiça se ficar provado que empresas que atuam em território brasileiro foram coniventes com esse esquema.
Estamos atuando em conjunto com o Parlamento da Europa, que também estão protestando. Existem indícios de que empresas que operam no Brasil teriam se submetido a essa estratégia para quebrar sigilo das pessoas. Nós podemos, sim, até mesmo ingressar no Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que essas empresas colaboraram.
Ferraço também diz que a comissão vai buscar agir junto ao governo, com o objetivo de fortalecer o sistema de defesa do Brasil, principalmente em relação à implantação do SISFRON, Sistema de Monitoramento das Fronteiras, que está muito atrasado.
É destino, pelo menos, para um terço dos manufaturados que o Brasil produz, mas o fluxo de comércio para o Mercosul nos últimos anos, ele está decrescendo. A corrente de negócios, que já chegou para 16 bilhões no ano, caiu para 9, por conta dos protecionismos que nós estamos vendo acontecer no bloco.
O senador José Pimentel, do PT cearense, afirmou que o Brasil não tem médicos suficientes para atender toda a população e que eles estão distribuídos de forma irregular pelos estados.
Ele reclamou que vários municípios não contam com médicos, que muitas unidades de saúde não podem funcionar por falta de profissionais e que há carência principalmente de pediatras.
Por isso, José Pimentel elogiou o programa Mais Médicos para o Brasil, lançado pelo governo, para levar profissionais ao interior e às periferias das grandes cidades. O programa também abre novas vagas nos cursos de medicina para formar mais profissionais no país.
Temos hoje em torno de 108 mil jovens fazendo medicina, mas mesmo assim ainda é insuficiente. Exatamente por isso, o governo federal está autorizando a criação de mais 1.231 novas vagas na região norte. Já para minha região, a região nordeste, está sendo ofertado 4.237 novas vagas. Na região centro-oeste, 1.274 novas vagas para a graduação em medicina.
O Brasil carece de condições e serviços que possibilitem a mobilidade urbana, destacou o senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro.
Ele lembrou que as grandes cidades do país têm trânsito caótico, engarrafamentos e transporte público ruim. Já o transporte de massa praticamente não existe no Brasil, reclamou Eduardo Lopes.
Ônibus não é transporte de massa, o metrô é subterrâneo, o metrô de superfície, os VLTs, os aerotrens, por último os BRTs, que são maiores do que os ônibus comuns, mas que já são de pouco transporte de massa. Então a mobilidade urbana realmente é um ponto crítico e ações concretas e efetivas têm que ser tomadas nesse sentido.
E o senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, pediu ao Conselho Nacional de Trânsito e ao DENATRAN que revoguem as resoluções que exigem o emplacamento de tratores e de máquinas agrícolas.
Essas resoluções que entraram em vigor em junho também obrigam os produtores rurais a pagarem o licenciamento anual. E se essas exigências não forem cumpridas, eles poderão ser multados, perder pontos na carteira e os tratores poderão até ser apreendidos.
Segundo Ivo Cassol, essas novas exigências não ajudam em nada a agricultura brasileira, nem contribuem para reduzir os acidentes de trânsito, porque eles não são provocados por tratores nem por máquinas agrícolas.
Com certeza, presidente Dilma, o senhor não está sabendo disso. Olha o absurdo que esse diretor-geral do DENATRAN com os conselheiros do CONTRAN fizeram. Criaram dificuldade, querendo emplacar tratores, máquinas agrícolas. Se os DETRAN dos estados e os despachantes não dão conta nem de fazer dos carros que têm, querem também exigir carteira C para os operadores agrícolas.
Senadores acreditam que a Jornada Mundial da Juventude pode ter influência nas pautas das manifestações de rua e na agenda política. Mais informações com o repórter Nilo Bairros.
Os gestos e as primeiras palavras do Papa no Brasil animaram Pedro Simon, do PMDB gaúcho. O senador acredita que o encontro religioso vai refletir nas manifestações populares em todo o país.
Eu não tenho nenhuma dúvida que eles estão participando, vendo esse movimento, e influenciará altamente e positivamente nos movimentos que eles continuarão a fazer. Creio que vai ser um momento da maior importância e pode ter uma repercussão positiva a nível do Brasil e até uma repercussão positiva a nível internacional.
O senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, também acredita em desdobramentos políticos da Jornada da Juventude e confia na sensibilidade do Congresso.
No momento em que chega o Papa ao Brasil, vem trazer essa espiritualidade. Eu não tenho dúvidas de que a sociedade vai conseguir captar aquilo que é de melhor. E o Congresso Nacional não vai deixar de ouvir esse sentimento da sociedade.
A visita do Papa ao Brasil segue até domingo, dia em que será encerrada a Jornada Mundial da Juventude.
Jornal do Senado. Apresentação, Osório Anquises e Lia Passarinho. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.